Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Temos trabalhado há 6 semestres este curso que traz pensadores importantes, filósofos importantes de várias épocas para uma conversação com o que temos realizado no consultório, no hospital, nas clínicas. Inicialmente, o curso era voltado quase que exclusivamente a filósofos, mas com o tempo, muitos colegas começaram a se inscrever. A maioria nem faz o curso presencialmente, porque não, nesse horário não pode. Colegas que não são da área da filosofia, muitos médicos e muitos psicólogos e vários pedagogos estão inscritos e, com isso, certas demandas foram apresentadas no caminho. Uma dessas demandas é sobre a especificidade do estudo da filosofia. Estudar filosofia seria o mesmo que os mesmos procedimentos metodológicos para quem, por exemplo, estuda medicina, ou estuda pedagogia, ou teologia? E a resposta para isso é não, de forma alguma. A filosofia apresenta, como cada uma dessas áreas e outras, especificidades próprias. Por isso, vamos abrir um espaço na nossa aula de hoje para considerarmos o estudo da filosofia. Como a gente estuda a filosofia e por que estudar filosofia? São as duas questões que nós trabalharemos hoje. Há inúmeras obras que tratam desses temas, inúmeras, muitas mesmo. Escolhi duas. Publicação da nossa parceira, a Paulus, o Antônio Joaquim Severino, que vai trabalhar a obra Como Ler um Texto de Filosofia, e o João de Fernandes Teixeira, um filósofo muito conhecido no país, que vai trabalhar, o livro é Por que Estudar Filosofia? O João de Fernandes Teixeira esteve no Encontro Nacional de Filosofia Clínica em Fortaleza, foi um dos conferencistas na época, e é um colaborador importante no país dos estudos do pensamento filosófico. Muito bem, vamos então iniciar o estudo pela primeira obra de Antônio Joaquim Severino, Como Ler um Texto de Filosofia. De antemão, já convido os senhores a refletir como vocês costumam ler. Para aqueles que já têm uma longa caminhada na área filosófica, provavelmente já sabem, já desenvolveram até metodologias muito próprias para esses estudos. Alguns, aliás, leem livros somente dentro de determinado segmento, não se afastam muito dali. E com isso eles já avançam muitos passos, diferente do que veremos agora. Outros preferem o caminho tradicional, o caminho que é o indicado nas faculdades, com fichamento, e outros fazem de outras maneiras. Alguns leem por diletantismo, não vão saber quem é o autor ou exatamente a que se propõe a obra. Cada um de nós, provavelmente conforme interesses e uma série de variáveis, vai ler um texto filosófico de uma determinada maneira. Mas, para aqueles que chegam a um curso como esse que estamos fazendo, que é um curso avançado, não é? E gostaria de fato de fazer um estudo filosófico em torno das questões que são colocadas, dos autores, haveria um caminho que é indicado por profissionais da área, por pensadores da área? Sim, existe. Vocês verão que ele é bastante flexível, mas ainda assim ele se apoia em certas métricas. Vamos então a esta primeira obra de Antônio Joaquim Severino. Vamos lá. Eu assinalei já todas as partes aqui, não temos como, no espaço de uma hora e meia, ler duas obras inteiras. Então, eu faço a leitura, seleciono os trechos para facilitar os nossos trabalhos. O Antônio começa com a definição, não é? O que vem a ser filosofia. Se ele vai nos falar sobre como ler filosofia, ele então prefere já partir para uma definição. E ele nos diz: a filosofia é fundamentalmente uma modalidade de conhecimento mediante a qual pretendemos conhecer algo a respeito dos diversos aspectos da realidade, exatamente naquilo que concerne a nossa relação com o mundo no qual nos encontramos situados. Conhecer é tomado aqui num sentido bem amplo, toda a representação que podemos ter subjetivamente da realidade que nos cerca. Filosofar é uma experiência intelectual, um exercício de nossa faculdade de pensar as coisas, de apreender os seus sentidos, de buscar a significação que elas têm para nós. Eis então uma definição muito abrangente sobre o que vem a ser a filosofia. Bem, em seguida, o autor vai tratar sobre a linguagem, não é? O mecanismo dentro do qual vai se processar todos os trânsitos em torno desse assunto. Então, ele sucintamente, eu assinalei o seguinte trecho: é a linguagem que garante um mínimo de objetividade e de exterioridade ao pensamento. Sem ela, ficaríamos entrincheirados no íntimo da nossa subjetividade e isso inviabilizaria toda a comunicação. Portanto, para esse autor, ele parte de um pressuposto: quem vai filosofar não vai filosofar para ele dentro de uma caixa fechada, vai filosofar dentro de um critério de comunicação com outras pessoas. E então a linguagem é um fator fundamental para o autor. Quando falamos de pensamento, de conhecimento, de cultura, de ciência, de filosofia, imediatamente isso vai nos reportar a um outro ponto: educação. E para este autor, a educação nesse processo de quem vai estudar filosofia é fundamental. Dependendo da educação que uma pessoa teve, certos ambientes filosóficos ela não vai nem se aproximar. Como é que foi a sua educação? Ela abriu os teus horizontes? Ela te disse: vai conversar com o mundo? Ou ela fechou e disse: não, o mundo é isso, e o que não conversar com isso não fará parte do mundo? Então ele coloca como um critério importantíssimo a educação. Vejam nas palavras do autor: a educação e a aprendizagem desenvolvidas pela mediação do ensino constituem-se como práticas efetivas de leitura, de escrita, do mundo, por meio da abordagem dos diferentes discursos que a cultura humana pronuncia sobre esse mundo. Convido vocês depois, aqueles que têm interesse no assunto, a lerem a obra na íntegra. A importância que a leitura dos textos filosóficos assume em nosso processo educacional é grande, pois eles tratam fundamentalmente do sentido da nossa própria existência. Desse modo, ler os textos filosóficos deve representar para nós hoje a busca de um diálogo com aqueles que nos precederam nesta tarefa de desvendar o sentido das coisas, ou daqueles que fazem isso hoje em diferentes lugares. Então, ele termina todo esse capítulo de apresentação nos dizendo que toda a tentativa aqui é no sentido de aprofundar isso, estes elementos. O que o autor vai colocar aqui para alguns dos senhores, filósofos profissionais, filósofos antigos, é bastante básico, bastante simples, singelo. No entanto, considerem, por favor, a importância disso e o quanto o que vem agora é inteiramente negligenciado. não é? Citações retiradas ao vento, fora de contextos, parágrafos inteiros para justificar um pensamento sem qualquer alicerce, sem uma referência maior e mais segura. É o que, de certa forma, na nossa época, o copiar e colar produziu em muitos casos. E o autor vai nos colocar algo que é básico e que faz, de fato, para quem seguir o estudo metódico desses temas, faz ganhar muitos pontos quanto à profundidade, à coerência, ao entendimento até daquilo que está falando. Então ele começa do beabá, ele diz: todo texto é um conjunto de signos linguísticos que codificam uma mensagem. É um meio codificado, utilizando signos linguísticos pelo qual se viabiliza a comunicação entre as pessoas, duas ou mais, ou consciências, capazes então de decodificar o signo. Portanto, o texto é um meio de comunicação entre subjetividades. Senhores, se é um elemento de comunicação entre subjetividades, e cada um de nós tem uma subjetividade que aponta para um canto deste universo, temos que, de alguma maneira, ter premissas que nos permitam conversar, pontes. Basta ver uma eleição aqui no Brasil para a gente ver que nada disso é aplicado em grande parte dos casos. E, surpreendentemente, em alguns casos nos quais isso deveria mais do que nunca ser aplicado. Não é? Vejam. Ele prossegue dizendo: quando alguém escreve um texto, está se colocando como um emissor que pretende transmitir uma mensagem a um receptor. A mensagem é pensada pelo autor, codificada mediante signos, transmitidas então ao leitor. Ao redigir, o autor emissor procede a uma codificação da mensagem a ser transmitida. O leitor receptor, ao ler o texto, procede à decodificação da mensagem do autor, para então apropriar-se dela em seu pensamento. Ele faz aqui, como vocês veem, ó, um gráfico, estão vendo? Mostrando os vários processos: emissor, mensagem, meio, código, explica. Bom, parece tão óbvio, né? Tão evidente. Aí ele coloca uma pergunta. Ele está escrevendo aqui para estudantes, aqueles que chegam à universidade e vão até a biblioteca e dizem: me dê um livro de Platão. Não é? Me dê uma obra de Platão na qual ele faça menção a Sócrates. Ah, está aqui. Me dê um livro de Plotino. Está aqui. Me dê sobre a escola medieval, Agostinho, Tomás. Ele leva. Como ele vai ler isso? Esse autor está escrevendo para esse estudante de filosofia. Não é? E agora o que ele faz com isso? Então, o autor, o Antônio, já diz a ele: olha, primeiro você tem que saber. Alguém codificou lá o pensamento dele e está tentando chegar até você, que o procurou. Agora essas subjetividades precisarão se encontrar. Para isso, você tem que saber o que é ler um texto. Não é simplesmente passar os olhos e repetir como um papagaio. Ler vai além disso. Vamos ver o que ele diz que é a leitura filosófica. A leitura de um texto é a decodificação da mensagem. Trata-se, pois, de uma etapa de processo de comunicação, uma mediação da comunicação. Enquanto a escrita é o processo de codificação da mensagem pelo autor, a leitura é o processo inverso e simétrico da decodificação da mensagem pelo leitor. Mas para realizar a leitura, o leitor precisa preencher algumas condições. Quais seriam lá? Vamos lá. A primeira é o domínio do código usado na produção do texto, o código linguístico. Ou seja, tem que se conhecer a língua. Não é? Tem que conhecer a língua. Levinas, quando começou a ler os primeiros textos em alemão, ele não dominava bem o alemão. Então ele precisava recorrer aos livros em francês, espanhol, quando o mesmo aconteceu com o Janotti aqui no Brasil. O Janotti, no princípio, ele não tinha o domínio da língua alemã, José Arthur Janotti. À medida que ele foi tendo esse domínio, ele começou a ler os textos, finalmente, no alemão, no original. Bem, então ele diz que nós precisamos conhecer a língua. Se vamos ler um texto, você tem que compreender essa língua. Depois, precisamos ter essa proximidade com os termos, as palavras, os conceitos, as ideias. Ele diz só que os conceitos, para serem comunicados, precisam ser simbolizados, mediados, o que ocorre graças às palavras, aos termos. A isso denominamos as mediações linguísticas dos conceitos. Um texto, na realidade, é uma mensagem codificada, sob forma linguística, de um raciocínio. A redação é uma argumentação correspondente a um raciocínio construído sobre a base do encadeamento lógico de conceitos, ideias, juízos. A leitura é o processo de decodificação. Bem, e como é esse processo de leitura? Ler, então, é decodificar. E, pro autor, você vai ler algo, você vai decodificar. O autor lá criptografou a obra dele para você e te entregou. Se você conseguir fazer o processo inverso, você está lendo o autor. Aí ele nos fala, bom, e o processo de leitura? Ele fala, a leitura analítica é o processo de decodificação de um texto escrito. Leitura analítica, com vistas à apreensão, recepção da mensagem. O que é isso? O que é uma leitura analítica? Vamos ouvir as palavras do autor sobre o que ele entende por leitura analítica. Entende-se aquela abordagem de um texto a partir dos seguintes objetivos: apreender a mensagem global da unidade da leitura, de modo que o leitor tenha uma visão da integralidade do raciocínio desenvolvido pelo autor, levando tanto à compreensão dessa mensagem como à sua interpretação. Esta é a modalidade mais tradicional de leitura. Apreender. Portanto, eu diria aos senhores que uma grande quantidade de pessoas que leu Hegel, na verdade, nunca o leu. Segundo esse critério aqui, de leitura analítica, não. Há passagens na fenomenologia do espírito que são praticamente intransponíveis para um estudante. Precisa de ajuda. Além de um dicionário. O mesmo podemos dizer de Heidegger em Ser e Tempo e, claro, Kant na Crítica da Razão Pura, entre outros autores, não é? Que vão. Então, muitos desses autores, na realidade, nunca foram lidos. Eles já foram interpretados diretamente. E olhem a temeridade de interpretar o que não se conhece. O próximo autor vai fazer uma crítica muito dura aos comentadores. Aqueles que não são os autores da obra e que muitas vezes fazem o papel para o aluno de intérprete da obra. Um perigo, um risco, não é? Muito grande. Entre outras coisas, é por isso que sempre recomendo aos senhores a leitura integral dos textos que trabalhamos aqui. Vamos adiante. Bem, mas como eu faço essa leitura analítica? Como eu faço isso? Qual é o procedimento? Quais são os passos disso? Ele vai nos colocar aqui os passos. Vamos a eles, então. Vejam, a leitura analítica eu só vou fazer porque eu quero conhecer e apreender o conteúdo que eu estou lendo. É por isso que eu vou fazer a leitura analítica. Então, você está com o livro de Sartre, O Muro, e você vai fazer a tal leitura analítica, por exemplo. Quais são os passos que você vai correr? Vamos ver o primeiro deles. Análise textual é o primeiro passo. Você vai identificar os elementos que você vai estudar. Essa é a análise textual. Né? Por exemplo, você tem o texto, o Muro é um livro que tem vários contos. Você vai ler o livro inteiro? Essa é a análise textual. Não, vou ler só uma parte do livro, aquela que dá nome ao livro, aquele conto. Muito bem. Então você está fazendo uma análise textual, você está delimitando o que você vai ler ali, não é? Como é muito extenso essas partes, eu vou direto aos pontos para simplificar. Ele diz em seguida, impõe-se uma informação importante. Você tem que saber quem é que escreveu o texto. Quem escreveu o texto não é apenas o nome da pessoa. Você tem que saber, essa pessoa que escreveu, ela é formada em filosofia? Não é formada em filosofia. Ah, ela é da área do direito? Muito bem, o que, que ela é lá na área do direito? Trabalha com direito tributário. Ora, direito tributário, e está escrevendo sobre dialética? Como chegou por esse caminho? Deixa eu ver. Aí ele diz que estudou dialética, fez um doutorado nessa área, que usa isso na reparação em direito tributário, etc. e tal. Você já tem, já sabe, não é? Já sabe sobre o autor, qual foi o propósito dele ao escrever a obra. Excelente. Leve em conta o perfil geral do texto, identificar a finalidade, a oportunidade da sua produção, sua natureza geral, como o texto surgiu, por que ele foi escrito. Trata-se de fazer aqui uma contextualização geral do texto, em que circunstâncias foi escrito, para que, a que público se destina. Por que os senhores acham que praticamente em todas as aulas deste curso nós fizemos a apresentação dos autores? Cada filósofo, esse filósofo é daqui, isso aconteceu na vida dele, esse livro ele escreveu para tal propósito. Porque fazemos a análise que o autor propõe aqui. Em seguida, ele diz que você pode agora fazer a primeira leitura panorâmica. Você vai simplesmente ler o texto em paz. Ele diz, procede-se então uma primeira abordagem do texto, com a finalidade de tomar contato com ele, realizando-se uma preparação para a leitura propriamente dita, que não é essa a primeira. Claro, meus senhores, que ele está falando para estudantes. Não é? Nós que já temos uma caminhada imensa em filosofia, o que a gente faz? Nós já vamos direto, a gente vai pesquisar, fazemos esses passos que ele está dizendo, muitas vezes já sabemos esses passos, quem é o autor, para que se destina a obra, e muitas outras informações, né? Já lemos artigos a respeito, quando então vamos ao livro, para nós já está bem facilitado toda essa parte. Dificilmente fazemos uma leitura prévia, para depois uma profunda, são poucos os que fazem isso. Nós já vamos direto, de fato, ao texto, não é? É o hábito de grande parte dos colegas aí pelo país. Ele diz que tem que ter uma ficha de rascunho em mãos. Devemos fazer uma leitura corrida do texto na unidade escolhida, acompanhando a exposição do autor. Na ficha você vai anotar um termo, uma expressão, uma passagem, para depois na leitura propriamente você poder descer essas especificidades e não perder tempo durante a leitura, né? Não atrasar o passo, tal, etc. Ele disse que o estilo que o autor escolheu é fundamental você ter isso claro. Por exemplo, ele fala aqui, ó, o texto escrito, uma carta, por exemplo, é muito diferente de um artigo científico, escreveu o autor, o Antônio, pois exige a noção de fatos históricos e de situações referidas no texto. Quer dizer, evidente. Vou falar para os senhores, cada vez agora vão publicar aí os cadernos de filosofia clínica. Olha, o nome já diz caderno. Ainda vai uma advertência na primeira página. Você está lendo um amontoado de apontamentos, um caderno. E ainda assim, alguns dão tratamento de livro. Ao que é um caderno? Não é apropriado isso, não é? Esse é um caderno. O nome já diz caderno. Bem, depois ele diz, buscando os esclarecimentos das fontes. Eu estou colocando passo a passo os protocolos que ele recomenda no estudo de uma obra filosófica. Ele diz, começamos na busca por resolver os problemas de linguagem encontrados na leitura panorâmica, que foram assinalados na folha de rascunho, as informações sobre termos, palavras desconhecidas. Se você vai ler sobre existencialismo, lá pelas tantas, o estudante se depara com termos como Dasein. E aí, ele, ao invés de parar e procurar, anota. Depois, num devido tempo, ele vai voltar e vai ver o que é o Dasein. Adiante. Depois, vamos buscar as primeiras informações sobre os autores citados no texto, desde que essa referência seja importante na exposição das ideias. Evidentemente, olha, na obra que eu vou trabalhar sábado agora, no curso Diálogos, eu só cheguei a essa obra porque o Steven Pinker, que prefaciou, coloca lá que essa obra o fez repensar inúmeros aspectos importantes da vida dele. Aí eu cheguei a esse autor. Quer dizer, quando um autor de fato promove isso, a gente vai investigar. No contrário, claro que não há porquê, não é? São tantas recitações, às vezes. Você vai ler um livro do Bauman, conta quantos personagens ele cita ali. A gente, cada folha tem 30, 40 nomes. Não tem como você pesquisar. Ainda bem que o Bauman cita geralmente conhecidos, né? Depois, feito esse aí ele pede para você esquematizar o texto. Vamos ver o que vem a ser isso. Feito esse levantamento, processadas as anotações, agora volte ao texto para uma outra leitura, para terminar essa fase de preparação para a leitura temática. Então ele pede uma segunda leitura do texto. Então, o Antônio solicita que nós façamos um pequeno resumo. Né? Ele diz, terminada essa nova leitura panorâmica de toda a obra, imaginem algumas obras que lemos aqui com 700, 800 páginas, se algum estudante fará algo dessa natureza, somente se for para um doutoramento, tendo nessa como a obra uma das principais, né? Ele diz, efetuada essa nova leitura e esquematizado o texto, o leitor da obra estará em condições de fazer um resumo. Bom, agora então, outro item, a análise temática do texto. Você já pode ir para essa análise temática. Marquei aqui só um pouquinho. Pronto. É hora de uma segunda leitura da unidade do texto, visando agora realizar uma análise temática. Esta é a fase da busca da compreensão, a mais objetiva possível, da mensagem do autor. Trata-se, portanto, de se saber qual é o conteúdo do texto. Busca-se explicitar e aprender com o máximo de objetividade o pensamento do autor exposto no texto. Por exemplo, se o autor está tratando, neste livro ele faz uma análise, ele convida e coloca minuciosamente a análise de um texto do Paulo Freire. Páginas e páginas e páginas, todo o miolo do livro é uma análise de um texto do Paulo Freire. Muito bonita a análise que ele faz, mostrando didaticamente esses passos que ele propõe aqui. Né? Então ele coloca ponto por ponto esses elementos. Porque se o Paulo Freire diz que ler é você compreender o sentido e o sentido na concretude do cotidiano, eu não posso entender isso, a Ana entende de outro jeito, o João de outro jeito, a Nádia de outro jeito. Não. Se o Paulo Freire está dizendo que isso é lá, enquanto o rapaz que está capinando a roça, o nome que ele dá para a enxada, tem a ver com o que ele está fazendo na horta e tudo, e aí ele vai ler conforme essa integração de conteúdos, nós todos temos que saber que o Freire quis significar desta forma. Agora, o que nós vamos fazer depois da interpretação, isso já é outra instância. Primeiro ele diz, você tem que entender o que o autor está dizendo. objetivamente, no contexto, na situação, senão você vai dialogar o quê? Alucinações? Ele diz, muita gente entende a leitura como se ela fosse apenas uma interpretação de texto. Só que existe essa etapa prévia que deve ser levada em conta, que é a fase da compreensão, durante a qual precisamos ouvir o mais atentamente possível o autor. Ele diz assim, ó, cinco questões bem diretas e precisas para você localizar isso que ele está dizendo. Cinco questões apenas. Olha, se você souber responder, você está no caminho que esse autor, o Antônio, nos propõe para ler um texto filosófico. Veja se você, então, vamos voltar a um livro, ao próprio livro do Paulo Freire. Vamos voltar ao Paulo Freire. Vamos supor que você está com a obra do Freire na mão e um outro estudante, ou um professor, ou um aluno chega e diz, pergunta número um, do que ele está falando? Qual é o tema ou assunto desse livro? Sabe responder especificamente? Bem, segunda pergunta. Qual é o problema que ele coloca aí no livro? Qual é o tema que está em questão no livro? 3. Qual é a resposta que ele dá a esse problema? Qual é a tese que ele defende ao tentar resolver o problema ou explicar esse problema? 4. Como o autor demonstra a hipótese que ele constrói? Filosofia, temos muito a hipótese, não é? Então, olha, se você caminhar por aqui, talvez ocorra tal coisa, não é? A premissa é essa, aquela, tal. Qual é a hipótese que ele está colocando? 5. Que outras ideias secundárias o autor eventualmente defende no texto? Então, para o Antônio, se você está lendo um texto filosófico, é importante ter essas 5 questões. Ele diz, essas respostas devem ser registradas de forma sintética na ficha bibliográfica referente ao texto, correspondendo isso ao chamado fichamento do texto lido. Aqueles dos senhores que um dia fizerem um doutoramento já têm aqui uma base importante, ok? Desse elemento. Próximo passo, dialogar com o autor e com o seu texto. Agora começa uma fase bem difícil. Muitos conseguem ir até a compreensão, até esse elemento. Ele diz, a análise interpretativa, última etapa da leitura analítica, é a fase mais difícil. Nesta fase interpretativa, a compreensão se dará a partir de dados de fora do texto, interpelando o autor, discutindo-se com ele. É a fase da análise interpretativa. É chegada a hora de dialogar com o autor, de situar o seu pensamento, de refletir sobre os conteúdos de sua mensagem a partir de referências externas ao texto. Então, você colocará. Bem, Paulo Freire coloca a situação de que a leitura gera autonomia. Muito bem, você entendeu Paulo Freire. Agora vamos ver. Mas já esse autor, vendo de fora, da direita, que é um outro modo de abordar essa compreensão didática da educação, diz que esse modo gera dependência e não independência. É independência no ofício, mas é dependência política. É uma dependência na qual ideológica, você ficará preso a um modo de ser ideológico. Veja, você está contrapondo o autor. Você pode fazer outras visões. No entanto, há um terceiro autor que diz que não, que nem uma visão nem outra vai estar correta, que é um outro postulado em andamento, que é o da liberdade do ser, que pode ultrapassar essa questão. Pronto, você está problematizando a partir do entendimento do autor. É uma das maneiras de fazer isso. Há outras. Você pode problematizar na forma de perguntas, perguntar ao autor. Será que isso que o Freire coloca aqui com relação a pessoas, eu conseguiria, por exemplo, com relação a animaizinhos domésticos? Sendo que, por exemplo, um animalzinho como o cachorrinho doméstico, ele aprende até 300, 400 palavras facilmente. ele consegue memorizar. Será que um processo educacional assim, dadas as diferenças, guardadas as peculiaridades, funcionaria? Está vendo? Você está problematizando, indo além após ter entendido o autor. Bem, os senhores são filósofos e sabem que essas etapas, elas às vezes se atrapalham e às vezes ao propor uma etapa como essa que estou fazendo agora, você desconstrói muitas coisas, né? É parte da filosofia, não é uma ciência exata, como os senhores sabem. Bem, algumas páginas adiante, ele vai diferenciar uma crítica interna da crítica externa. Okay? Na crítica interna, nós vamos buscar saber se o autor conseguiu alcançar os objetivos que ele tinha lá para a obra dele. Ok? Então, se você pega Casa Grande Senzala, o propósito qual era? Era ironizar a sociedade da época, mostrar os nossos paradoxos? Era isso? Ele conseguiu o objetivo dele de incomodar a classe dominante da época, mostrando que ela, na verdade, não era assim tão dominante como ela achava, porque, afinal, ela, quem acaba dominando tudo é a cultura que eles achavam que estavam dominando, porque eles incorporam tudo, a dança, a comida, os gostos, até o estilo literário, tudo migrou. Quer dizer, quem é o dominador? Paulo, será que o Gilberto Freire, é um outro Freire, né? Gilberto Freire conseguiu, em Casa Grande Senzala, passar isso? Essa é uma crítica interna. Quer dizer, o autor conseguiu os objetivos a que se propunha? A crítica externa, não. A crítica externa, o autor diz assim, ó, pergunta-se até que ponto o autor conseguiu uma colocação original, até que ponto não está por demais influenciado por outros autores, até que ponto sua abordagem é pessoal, profunda, original. E então, após tudo isso, é a vez do leitor. Você vai se posicionar. Você concorda com isso? Você se afasta disso? Você acha que não é bem para você? Não é por aí? Qual é a sua opinião, sua, pessoal, em torno de tudo que você fez? Então, já na parte final, ele nos diz, a formação filosófica tem entre seus objetivos esse amadurecimento intelectual do estudioso. Então chega a etapa da problematização. Esta etapa é o momento em que se levantam os problemas para a reflexão pessoal e para uma discussão coletiva. Os problemas que podem ser levantados para a reflexão pessoal ou para a discussão coletiva encontram-se presentes nas várias etapas de leitura analítica. Ele diz que você pode levantar questões das mais diferentes ordens. Olha aqui, a semântica, quer dizer, o significado, né, da palavra, temáticas, interpretativas e muitas outras. Você pode fazer muito isso. Ele fala, então, da reflexão pessoal, que é fundamental em tudo isso, e finalizando a conclusão, que deve ser registrada, segundo o autor. E aí ele abre toda a segunda parte do livro dele com exercício de leitura. Eu recomendo, olha, acho muito didático, viu? Assim, não fiz o exercício, mas li todinho o exercício que ele fez com o Paulo Freire. Muito interessante, muito... muito bom recordar esses elementos aqui. Com os devidos registros e ressalvas, é o que temos feito nesse curso de filosofia, claro que não sem esse preciosismo todo. Com isso, terminamos a primeira obra. Antes de irmos agora para a segunda obra do Teixeira, eu vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões e considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo os trabalhos, após conversações e diletantismos, vamos agora ao segundo livro da noite, que é do João de Fernandes Teixeira, Por que estudar filosofia? Ok? Por que estudar filosofia? João de Fernandes Teixeira. Bem, o João, ele responde por que estudar, não pontualmente, assim, você não vai encontrar no livro dele, estude filosofia por causa disso. O João tem um vasto cabedal filosófico, não apenas de leitura, mas também de reflexão, e ele faz um movimento muito interessante, ele convida o leitor a participar dessa resposta. Ele propõe a pergunta, por que estudar filosofia? Mas a resposta, ele nos convida a entrar com ele. Em alguns momentos, ele durante a explanação crítica que ele faz, ele dá opiniões sobre elementos filosóficos, se aproxima da resposta e nos convida a continuar com ele na jornada que ele faz. Por exemplo, o João, ele mostra o problema filosófico do momento, alguns dos grandes problemas que vivemos, em perspectiva. Inclusive, dentro desses problemas, ele vai questionar não apenas a propriedade e a natureza da questão, mas a possibilidade de um desaparecimento da própria filosofia. É assim que ele termina a construção dele aqui. Vamos lá, então, agora ao texto do João Teixeira sobre esses aspectos. Ele diz, no século XX, a filosofia perdeu espaço para o marketing político, para as religiões tradicionais que ressurgiram vigorosamente e ocupam cada vez mais o espaço público. Elas se apresentam como alternativas às frustrações de uma tecnologia que não cumpriu suas promessas libertadoras e às decepções políticas, tanto as das democracias liberais como as do socialismo. Se a filosofia não interessa, é porque a verdade também já não interessa mais. Mas por que será que, apesar de tantas forças opostas, a filosofia ainda fascina algumas pessoas? Nesse início do trabalho, o João nos aproxima a filosofia de um dos aspectos dela de identidade, que é essa relação, essa conversação com a verdade, né? Vamos adiante aqui, vamos acompanhar o autor na sua proposta e na sua resposta. Ele diz, muitas pessoas supõem que a ciência e a tecnologia, especialmente a física e a neurociência, engolirão a filosofia nas próximas décadas, sem saberem que ao defender este ponto de vista, estão implicitamente apoiando uma posição filosófica discutível. Certamente muitas questões da filosofia contemporânea passaram a ser discutidas pelas ciências, mas há outras, no campo da ética, da política, da religião, cuja discussão ainda engatinha e para as quais a ciência não tem, até agora, fornecido nenhuma solução. Bem, então vejam, quando se diz por que estudar filosofia, aqui nós já temos mais uma aproximação em torno das respostas. Alguns já até dizem, mas para quê? Se ela será engolida, não é? Pela neurociência, pela física, que está nos oferecendo várias respostas. E, de fato, o que ele coloca nesse texto não é o que nós temos visto aí na comunidade filosófica. Olha, volta e meia eu encontro um dos nossos colegas, professor, estou fazendo um curso de neurociências, e começa a apresentar respostas da neurociência a discussões filosóficas, num encarte que, olha, vocês têm que ver. Não é? Então, aí eu pergunto para a pessoa, mas fulano, fulana, tal questão você imagina que é dessa conformação? É uma questão reflexiva. E ele responde via neurociência, numa disfunção de elementos. Eu vou ser mais específico nos exemplos à medida que vamos avançando aqui no texto e que ele vai aprofundando essa questão. O João Teixeira, ele coloca um problema muito grave. Ele diz que nós, filósofos, tivemos que entrar para a universidade, para as faculdades, para o ensino, Ele disse que isso foi a nossa, nós precisávamos sobreviver, não é? Sustentar nossas famílias, nossas casas, e para isso o trabalho foi por aí. E que houve aqui um grande problema. Quando o filósofo entra na universidade, ele diz que realmente entre os problemas, nas palavras do autor, ele diz: uma das reações ao isolamento e ao discurso denso e esotérico dos filósofos profissionais foi o aparecimento dos filósofos midiáticos, que muitas vezes, apesar de limitados a comentários óbvios na televisão e na grande imprensa, conseguem cativar o público. Infelizmente, esses filósofos midiáticos, algemados pela exigência da simplificação, aumentam o risco de que as questões centrais e os temas da filosofia sejam apresentados de formas distorcidas e, por isso, mal popularizados. O que ele oferece como alternativa? Rir. Lembram de Henri Bergson? O riso, a obra? Já trabalhamos em uma das nossas aulas, pois o João Teixeira também propõe isso. Ele diz: olha, precisamos aprender a rir, sabe? Não levar com tanta seriedade tudo isso que está se passando. É, evidentemente, aqui ele está, não é? Colocando, puxando um pouco as cordas, mas tudo bem. Nos faz pensar, claro. Ele diz, pouco depois, ele diz: será que a filosofia vai acabar? Apesar de vivemos em uma época na qual a reflexão não é bem-vinda e na qual prevalecem fundamentalismos religiosos, políticos, não acredito que a filosofia desaparecerá tão cedo. O que distingue os cientistas, os políticos e os sacerdotes dos filósofos é que eles não podem rir da ciência, da política, da religião. É o riso que nos torna momentaneamente hereges, desafiando as autoridades e os preconceitos. Enquanto os filósofos puderem rir da própria filosofia, isto será suficiente para que ela continue a existir. Assim ele fecha essa etapa, nos convidando, nos propondo um dos caminhos, né? Bergsonianos. Mas há outros, claro que há outros. Né? Se a questão é se a filosofia vai prosseguir ou não, é provável que ela prossiga, nem que seja atrelada a formas como, por exemplo, a poesia, a poesia filosófica, e entre outras coisas. Ela pode prosseguir com outros elementos semióticos. Você pode fazer hoje excelente filosofia por música. Você pode fazer excelente filosofia. Lembram do texto que vimos do filósofo tcheco? É, por fotografias. Há muitas maneiras hoje de você filosofar. Não é? Então, o prosseguimento dela, se essa fosse a questão. Mas, ao propor isso, isso está em linha com a questão que foi proposta? Por que estudar filosofia? O desaparecimento dela tem alguma coisa a ver com isso? De certas maneiras tem. Por exemplo, o desaparecimento dela por conta de neurociência, que alguns acham que vai acabar por engolir a filosofia, por conta de um fundamentalismo religioso, já é uma resposta de por que estudar filosofia, ok? E de evitar que ela desapareça. Bom, aí ele coloca inúmeros elementos aqui historiográficos. Ele fala que filosofia não vai deixar ninguém rico, etc. e tal. E mais adiante ele retorna ao texto. Ele diz: bom, então, depois de várias explanações, ele diz: o que é então a filosofia? Como demarcar um território próprio da filosofia se ela não pode ser definida? Então, João Teixeira, ele assume uma posição diferente da que vimos há pouco em Severino. Severino não apenas a define, a circunscreve num espaço amplo. O João já prefere dizer que ela não pode ser definida. Ele diz: e como evitar tantos clichês e tabus? Definir a filosofia é uma tarefa filosófica. Ele conta que enfrentou muitos problemas como professor de filosofia. Quando ele dava aula para alunos, por exemplo, e na introdução à filosofia, lá para o pessoal da engenharia, eles perguntavam para ele, questionavam e falam que eram perguntas incômodas, às vezes, né? Mas, por exemplo, Não sabemos o que é filosofia, e para essa questão não há uma resposta, nem unívoca e nem definitiva. Isso ele respondia para o pessoal, e ele disse que ele estava procurando ser honesto com, não é, ao dar essas respostas. E aí ele disse que vinham outras perguntas, por exemplo, como ensinar algo que não se sabe o que é? O mesmo me ocorria quando me perguntavam, mas afinal, do que se trata a filosofia? Podemos definir para ela um domínio próprio, uma agenda de temas permanente, como ocorre com as ciências? Eu era obrigado a responder que a filosofia não tem um objeto específico, que seus temas variam de acordo com os momentos da história da humanidade e com as preocupações dos filósofos. A filosofia já tratou da natureza da matéria, da existência de Deus, de problemas políticos, de angústias existenciais e até das implicações éticas da mudança climática. Quando um filósofo expõe seu pensamento, ele também delineia implicitamente sua concepção de filosofia. Por isso, dificilmente poderemos identificar na história da filosofia um único fio condutor ou questões eternas que transcendam a era na qual foram formuladas. Senhores, essa maneira de abordar, de colocar a questão, que aliás abre um campo vastíssimo, né, de compreensão e de pesquisa, já é uma maneira também de conceituar a filosofia, ok? Quando você coloca que não há um nome, mas há caracteres, que ela pesquisa vários campos, que ela muda conforme o filósofo, esses caracteres que você empresta a ela já constituem uma forma de definição. Uma definição que vai se caracterizar pelos aspectos peculiares, não propriamente por um nome. Filosofia é isso, é o conhecimento, é a arte, é aquilo, como colocou o autor anterior. Na filosofia clínica, quando nós caminhamos lá em direção às autogenias e depois delas os espaços e ambientações sinonímicas, lembrem, sempre eu coloco, nós não temos mais nomes, nós temos caracteres, não é? Já não há mais uma definição propriamente, não há como fazer isso, então a gente usa os caracteres. Em certos contextos isso de fato acarreta certas situações promissoras, mas há muitas agravantes aqui. Como estamos ainda na filosofia, né, vamos cuidar dela aqui conforme o autor está nos colocando. Então, mais uma vez, se você observar aqui, temos novamente uma aproximação para a pergunta que traz o livro. Por que estudar filosofia? Uma outra resposta seria essa. Ela pesquisa esses inúmeros temas. Ela não fecha uma questão, não diz, eis aqui a verdade, eis aqui... Ela vai nas várias áreas diversas, sempre buscando mais um motivo para estudá-la. Vamos adiante. Aí ele fala do nosso mundo atual cheio de receitas e algoritmos. Aliás, nas palavras do autor, a receita é um algoritmo. E o autor nos diz assim, que hoje ele diz as sociedades McDonaldizadas, um neologismo que ele cria aqui, exaltam a cultura do algoritmo. Há algoritmos para o sucesso, para criar filhos, para ser feliz no casamento, fórmulas para algoritmizar a vida são hoje em dia comercializadas na forma de pequenos cursos, em coachings que oferecem soluções corporativas rápidas para encontrar a felicidade. A filosofia é o oposto da mentalidade algorítmica. Mais uma vez, está aqui uma das respostas. Por que estudar filosofia? Também porque ela é o oposto dessa mente de fórmulas, de algoritmos. Falo por mim, ok? Como filósofo. Eu acho que meu pensamento é muito próximo ao que o João está colocando aqui. Também acho que nós não temos mais fórmulas. Pelo menos em filosofia clínica, nenhuma que eu conheça. Só que numa sociedade no qual as receitas saem prontas, não é? Muitos não têm o menor interesse. Se já tem a receita, para que trabalhar em fazer um bolo e construir? Olhem, isso não é um ato leviano, não. Em alguns casos, a pessoa, dependendo do que está se passando, a receita ajuda muito mais, não é? Mas em alguns casos, e delimitar quais casos não é uma tarefa sempre simples. O autor prossegue: para fazer filosofia é preciso reverter o uso da razão, que quase sempre está dirigida para fins utilitários, e dar a ela liberdade para pensar sem nenhum objetivo pré-estabelecido. No entanto, essa afirmação ainda está longe de oferecer uma definição do que é a filosofia, pois ao longo do tempo, os filósofos a definiram de formas muito diferentes e até antagônicas. E aí ele vai passar por Aristóteles, Idade Média, Modernidade. Vejam, quando ele fala que é preciso reverter o uso da razão, tirá-la de um fim utilitário, para nós que trabalhamos esta filosofia lá no âmbito da clínica, observem quantas vezes em cursos que eu vou abrir, conferências, me perguntam: se o senhor está dizendo que a filosofia clínica não existe mais nela conceito de normalidade, patologia, portanto de cura, não é? Então por que eu procuraria um filósofo clínico? A própria pergunta é um grande sintoma da nossa época. Parte do que vimos ontem na nossa aula sobre quem é o partilhante. Não é exatamente, quer dizer, uma pessoa pode ter uma dificuldade momentânea porque faleceu quem ela amava, está desempregada. Então isso tem, é preciso colocá-la entre normal ou doente, normal, normalidade e patologia. Ela não pode estar numa outra categoria ou em categoria alguma. Não é? Estranha maneira de dividir o mundo, não é? Bom, então ele coloca para nós aqui que a filosofia, Aristóteles, a ciência da verdade, na Idade Média, o autor coloca que a filosofia era conhecida como a faxineira da teologia. Depois, na modernidade, quando ela se alia à ciência e fornece os princípios fundamentais para o desenvolvimento do método científico. Bom, aqui ele fala o seguinte: da filosofia surgiram a física, química, biologia. No século XX, a filosofia se aproximou ainda mais da ciência e tentou imitar seu rigor. Sim, essa é uma das coisas peculiares e curiosas, engraçadas até, não é? A filosofia que dá origem a todas elas, depois se inspira nelas para construir seu próprio método numa situação de idas e vindas, olha, que em alguns lugares chega a ser folclórico. E ele fala: na pós-modernidade, há vozes em coro que afirmam que a filosofia é um estilo literário em extinção. Bem, então ele faz uma breve historicidade aqui, coloca vários autores, como lidaram com a verdade, e algumas páginas adiante, o João Teixeira escreve: no imaginário popular existe um estereótipo do filósofo como uma pessoa ociosa, desleixada, que está sempre tratando de problemas que não têm solução. Por isso, a filosofia é inútil, é algo que não leva a nada, dizem os defensores dessa caricatura de filósofo. Pior ainda, a reflexão descompromissada é intolerável. Ele argumenta da seguinte forma: por que essas pessoas, por vezes tão talentosas, desperdiçam seu tempo ao invés de usar sua inteligência para descobrir a cura do câncer ou do Alzheimer? Uhum. O João dá respostas maravilhosas a esse tipo de questionamento, não é? Ele vai mostrar que, aliás, a filosofia ajuda muitíssimo, inclusive nas pesquisas, estas pesquisas, ajuda muitíssimo em inúmeras orientações. Ela só não, provavelmente, não é tão visível quanto o tijolo que um engenheiro bota numa casa, quanto os pontos que um cirurgião deixa ao fazer uma cirurgia. Ela só não é tão visível assim, não é? Quanto o construtor de um automóvel, ou aquele que fez uma ponte sobre um rio de uma cidade, só não é tão visível, mas ela aparece praticamente em tudo, da matemática até a consideração das estrelas, nós temos filosofia. Mas o João mostra o que está acontecendo com a nossa sociedade nos nossos dias. Olhem como ele coloca o problema. Em uma sociedade na qual só há duas opções, produzir ou consumir, a filosofia não pode ter lugar, pois ela não é um produto. A moda e a gastronomia podem ser consideradas inúteis, mas nunca serão tão rejeitadas como a filosofia, pois dela sempre é possível derivar algum tipo de produto. Não há itens filosóficos à venda ou exibidos em catálogos. Uma grife pode ser algo tão intangível como um conceito filosófico, mas ela nunca deixará de ser um produto para ser consumido. Os senhores poderão contra-argumentar, mas filósofos vendem muito livros, como este que estamos lendo aqui, etc. e tal. Ora, isso é como uma cabeça de um alfinete quebrada só no meio de um palheiro imenso. É irrelevante completamente. Ele mesmo dá um número de filósofos hoje no mundo, talvez 25 mil é o número que ele mostra aqui na obra, sendo que metade estão nos Estados Unidos. É muito pouco, é um contingente pequenininho demais. Só que as ideias desses homens movem muitas coisas, ainda que não apareça a influência filosófica em qualquer coisa espetacular. O pressuposto das críticas contra a utilidade da filosofia parece ser outro, escreveu João. A irritação em relação à reflexão sem utilidade imediata expressa o modo atual de estabelecer as prioridades. Somos todos coagidos a dar prioridade à ação em detrimento da reflexão. Até alguns filósofos caíram nessa armadilha. Ele cita, por exemplo, os filósofos marxistas, né? Chega de teorizar, vamos mudar agora o mundo e tal. Em nome da prioridade de ação, somos convencidos diariamente a valorizar projetos que favoreçam recompensas a curto prazo. E aí, claro, você diz que a filosofia precisa da ponderação, da reflexão, de tempo, da maturação. Aí já não interessa, né, o que o autor está colocando. E eis aqui, senhores, mais um motivo para estudar filosofia, que é o título da obra, Por que estudar filosofia? Estão vendo? Mais uma razão para estudar isso. Para não entrarmos nessas respostas imediatas, rápidas, rasteiras, sem qualquer profundidade maior, quando a profundidade é necessária, não é? Nem sempre ela será. E aí ele volta àquele tema, né? Olha, por que não empregam a inteligência para a ciência, para a saúde, para os remédios? Ele responde, olha o que ele diz. Aqueles que se dedicam com tanto afinco a descobrir a cura do câncer e do Alzheimer deveriam se questionar por que seus laboratórios recebem atualmente menos verbas do que a pesquisa para descobrir uma droga definitiva para o tratamento da calvície, que, se for bem sucedida, trará para seus fabricantes lucros inimagináveis. Está filosofando, está vendo? Aqueles mesmos que perguntaram para ele, por que não vai estudar para a cura do Alzheimer, seu filósofo? Ele disse, olha, você deveria estar perguntando também outras coisas, como, por exemplo, por que os laboratórios investem mais para um problema de calvície do que no seu Alzheimer aí que você está preocupado? Só essa pergunta já valeria o estudo da filosofia, não é? Ele diz, deveriam também questionar por que a pesquisa em cardiologia recebe pouco apoio até em países ricos como os Estados Unidos e que, no entanto, amargam 450 mil mortes anuais por cardiopatias. Mas os que defendem a prioridade da ação objetarão novamente que esse tipo de consideração não leva a lugar algum e só ressalta o efeito paralisante da reflexão. No entanto, nem sempre a dúvida é paralisante, pois muitas vezes ela pode nos ajudar a resgatar nossa liberdade, ajudando-nos a ver que sempre há escolhas a serem feitas antes de agirmos. A ciência, escreve João Teixeira, é um projeto filosófico. E ao colocar isso, já está aí mais um motivo para você estudar filosofia. Se você trabalha com qualquer coisa ligada à ciência e ela é um projeto filosófico, estude filosofia, não é? Vamos ver a argumentação do filósofo. Ele diz: a ciência é um projeto filosófico. As ciências se originaram da filosofia. Elas nunca se separaram dela. Embora nossos melhores manuais de história afirmem que a formação das disciplinas científicas coincide com a sua independência em relação à filosofia. A ideia de aplicar a matemática para explicar e prever fenômenos naturais é uma hipótese metafísica. A física moderna se originou da hipótese filosófica formulada por Galileu e que até hoje serve de fundamento para teorias físicas, como a da relatividade e a mecânica quântica. Bom, aí ele diz que a ciência não nasceu pronta, ele faz uma pequena historicidade da ciência, chega a Karl Popper, mostra o critério de falseabilidade de Popper, o quanto isso é importante no âmbito da ciência, não é? A ciência também que se originou da física, Galileu faz toda uma outra linha também para nos mostrar essa relevância toda. E então ele entra e faz uma crítica aqui sobre a filosofia como um elemento de autoajuda, okay? Ele fala da filosofia pop, né? Aquela que vai buscar o bem-estar, que vai buscar esses elementos, e ele não acha que isso é um caminho promissor. Ele fala, vamos ver nas palavras do autor, ele diz: a autoajuda filosófica seria um pouco menos frívola se pudesse pelo menos mostrar que o fracasso individual não é exceção e sim regra nas sociedades dominadas por empresários tubarões e políticos corruptos. A autoajuda filosófica pode ser arriscada. O esclarecimento nem sempre é uma rota de mão única para a felicidade. Bom, nós filósofos clínicos não temos nada a ver com o que ele está dizendo aqui, não é? Primeiro, não buscamos felicidade, não buscamos sequer uma autoajuda, está muito longe, e ninguém diz que um filósofo clínico vai trabalhar pela felicidade, pelo bem-estar. Algumas pessoas que vêm ao consultório, o caminho delas não é felicidade e bem-estar, é aprendizagem. Para outras não é aprendizagem, é experiência. E para outras é outras coisas, não é? Se eu sou um filósofo que está no ambiente da clínica, eu não vou dizer para a pessoa: vamos trabalhar autoajuda, vamos trabalhar bem-estar ou felicidade. Claro que não. Não temos nenhum compromisso com isso. Nosso compromisso é com o exercício existencial, seus desdobramentos, suas consequências, utilizando para isso a reflexão, o aparato filosófico, não é? Mas, claro, ele está colocando aqui que a filosofia não se presta a uma autoajuda, não é? Que ela, pelo menos, se ela pudesse mostrar o fracasso como caminho também que existe na nossa sociedade, os bastidores, ele diz que isso minimizaria os impactos. Ou seja, mais um motivo para você estudar filosofia, para não andar direto para os brejos de autoajudas e teorias mágicas que vão fazer esses elementos. E ele critica fortemente. Ele diz: o leitor da autoajuda não tem coragem suficiente para se deixar enlouquecer pelo absurdo. Uma alternativa à insanidade seria tentar rir das mazelas da vida, mas nem sempre isso é fácil. Lembrar-se de um passado trágico entre risos pode tornar as desgraças um pouco mais suportáveis. Rever sua história e rir dela é algo humano, demasiado humano. Quando ele fala disso, do absurdo, ele está falando do movimento existencialista, não é? Sartreano, entre outros, que a nossa vida não tem propriamente um propósito, estamos jogados à existência, não é? E que longe de dar uma resposta é isso, é aquilo, a filosofia vai te propor, vamos pesquisar esse absurdo. Não é? E ele diz que quem vai ler autoajuda não vai ter, pelo menos em princípio, não vai ter esse caminho. Não é o tema de hoje entrarmos numa questão filosófico-clínica sobre essas questões, não é? Há muitas pessoas que leem autoajuda e são extremamente corajosas, impetuosas, até pela autoajuda que leram, que as impulsionaram a um caminho de autodescoberta reflexiva, etc. e tal. Cada caso um caso, né? Então ele fala, os filósofos e o andarilho. Ele fala, além de desprezada, a filosofia pode também ser odiada. Em muitos contextos, a reflexão não é bem-vinda, pois ela se torna um incômodo que pode ameaçar a ordem estabelecida. O homem teórico é uma criatura mal vista nas sociedades contemporâneas, o arqui-inimigo dos pragmáticos e dos utilitaristas. Bom, de fato, a filosofia, numa das atribuições dela, que é a reflexão, porque ela tem outras também, não é? Dependendo do filósofo, ele vai te falar que ela tem a admiração, que ela tem o elemento dialético, e aí vai. O elemento estético, ele pontua aqui um elemento reflexivo, que não é bem-vindo nos nossos dias. Evidentemente, nós precisamos considerar que a filosofia também não pode ser tida como uma panaceia, não é? E que ela vai encontrar portas abertas por todos os lugares. Considerem, por favor, que há muitos âmbitos e searas nas quais o interesse filosófico é muito pequeno. Por exemplo, você vai, às vezes, estar admirando uma obra de arte, por vezes você não quer que a filosofia participe dessa admiração. Ainda que não é tarefa simples separar e dizer a minha admiração por essa estátua de Rodin não é filosofia, né? Por vezes, o ato de você se aproximar é um ato filosófico. Quer dizer, separar certos elementos pode ser muito dilemático. No entanto, não se trata também de pregar a filosofia como ampla e restrita, não é? Há muitos lugares em que ela não é bem-vinda, a gente sabe disso, outras até poderia estragar o que está em andamento. Certos movimentos somáticos, certos movimentos artísticos, certas questões podem ter ocasionalmente filosofia. É uma questão de conversação para ver espaços, essas questões que estudamos, né? Mas o João, ele prossegue dizendo que desde a antiguidade, palavras do autor, os filósofos incomodam, pois desafiam as tentativas de monopolizar o pensamento. Basta lembrar a figura emblemática de Sócrates. Aí ele vai falar dos diálogos. Bom, então ele coloca a questão que para nesta obra do João é muito cara, que é a questão da verdade. E ele assume que para ele a verdade como correspondência é a que para ele acha mais interessante, não é? Existem outras. Ele coloca a situação da seguinte maneira. O João escreve: é ilusório achar que a filosofia busca verdades definitivas. A filosofia sempre flertou com a verdade e, por isso, nada mais adequado do que chamá-la de filosofia, ou seja, sofia, amor incessante pela verdade. A contradição da filosofia é que ela nunca poderá apresentar uma verdade final, pois nesse caso perderia sua característica principal, que é questionar todas as coisas. Ainda que não tenhamos definição, temos tantas características que praticamente vemos o prédio do que é a filosofia, não é? Mais uma delas, ó. Característica principal, questionar todas as coisas. Uma das definições possíveis, então, dentro disso, o que é filosofia? A filosofia é algo cuja característica principal é questionar todas as coisas. Pronto, já temos uma aproximação, ainda que, claro, afetada, porque só estou ilustrando. Ele fala que na filosofia nunca haverá uma verdade final. Okay? E mais uma razão para você estudar filosofia. Ela sempre estará revendo, sempre estará aproximando, aprimorando, contextualizando melhor. Sempre será um exercício, não uma chegada. Para um mundo como o que vivemos é muito interessante, não é? Do que ter uma verdade acabada e pronta, fechada. O João Teixeira diz: defenda uma noção intuitiva da verdade, que se consolidou principalmente após o século XVII, com o surgimento da ciência moderna. Ela é também a mais simples. A verdade de uma sentença consiste em sua correspondência, concordância com a realidade. Ele ilustra isso de uma maneira poética e simples. Observem como o autor coloca: se alguém afirma está chovendo, essa posição será considerada verdadeira se olharmos pela janela e constatarmos que há chuva lá fora. Pronto. É? Por favor, senhoras, por favor. Então ele fala: a teoria da verdade por correspondência, determinar o que é verdadeiro, deixa de ser tarefa exclusiva da filosofia. A ciência também pode contribuir nesta tarefa. Só que ele diz que nas últimas décadas isso mudou muito, muito. E aqui ele vai nos falar sobretudo das mudanças a partir da mecânica quântica. Ele diz: o princípio de incerteza, formulado em 1927 pelo físico alemão Heisenberg, afirma que é impossível medir a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Ou seja, algumas frases depois, o autor nos coloca: a imprecisão torna as verdades apenas aproximadamente objetivas. E um critério inteiramente baseado na pressuposição de que existiria uma correspondência exata entre representação e mundo já não podia mais ser sustentado. Ele diz que na matemática, Gödel, em 1930, fez a mesma coisa, tornando então essa situação agora muito, muito complexa nos nossos dias. E ele falou: foi no decorrer das últimas décadas que a noção de verdade como correspondência passou a ser questionada e atacada abertamente por alguns filósofos. Curiosamente, foi nessa mesma época que se iniciou o processo de globalização mundial. A globalização não unificou, mas ao contrário, dividiu as pessoas em grupos que reagiram à aceitação do multiculturalismo e do relativismo, reafirmando com ênfase ainda maior suas crenças e valores regionais. A uniformização não estancou a desigualdade econômica e social entre os países e, ao contrário do que se esperava, reforçou identidades culturais próprias que ficaram soterradas sob um manto de aparente cidadania planetária. E aqui, senhores, mais um motivo para estudar filosofia. Se a filosofia procura uma aproximação da verdade, daquilo que está se passando em torno disso tudo, olhe o contexto que está acontecendo. Essa relativização, essa globalização, esses guetos se formando por toda parte, mais um motivo para você estudar filosofia. O autor nos diz: nesse cenário, a busca pela verdade, proposta original da filosofia, perde em grande parte seu sentido. A verdade perde seu valor intrínseco e é substituída por uma luta pelo convencimento. Ele se reporta aos sofistas da Grécia Antiga. Sim, fundamentalismos, não é? Sectarismos. Quer um motivo melhor ainda para estudar filosofia? Esse por si só já seria um grande motivo, não é? Quebrar esses guetos no momento em que a intersubjetividade clama e é urgente num mundo como o nosso, não é? E não os entrincheiramentos de cada um nas suas coisas. Mais um motivo maravilhoso aí para estudar filosofia. Não que ela vá resolver, ela pode ajudar nessas questões, não é? Ele diz que hoje as verdades são produzidas muito de forma compartilhada e sua força é derivada do grupo que a apoia. Então ele faz um painel dos nossos dias, do nosso mundo, dos nossos momentos. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos então para a parte final do nosso trabalho hoje. E o João Teixeira prossegue o trabalho dele dizendo que a maior mudança em relação à verdade nas últimas décadas é a falta de interesse por ela. A verdade não é mais o que intimida, o que afronta. É sustentar descaradamente proposições que podem não corresponder aos fatos e com isso estimular o auto-engano pode ser mais vantajoso do ponto de vista social e político nos nossos dias. É uma opinião filosófica do autor. E o que os senhores têm visto no consultório? O que vocês têm visto na clínica? Não corresponde muitas vezes a isso, né? Provavelmente é um dos testemunhos da nossa época, uma das coisas que encontramos muito na nossa atividade. Alguns parágrafos depois, o João escreve: não estou afirmando que a globalização, a fragmentação do mundo que ela produziu, o lobismo e o auto-engano sistemático têm uma influência direta no modo como a filosofia concebe critérios de verdade. Ainda que, claro, né, pessoal, pelo que vemos no consultório, há sim, muitas vezes, uma afetação desses elementos. Às vezes, o que ocorre na nossa vida, nossos filhos, esposas, maridos, na nossa sociedade, pode, de certa maneira, afetar o nosso trabalho filosófico. Certas coisas podem ficar, né, gerar várias dificuldades. Pelo que temos visto aqui. Algumas páginas depois, o João Teixeira se posiciona contra esses elementos da verdade e diz: defendo que o critério de verdade por correspondência é o mais adequado, mas isso não implica que, por adotá-lo, cheguemos a uma descrição definitiva do mundo, isto é, que o nosso conhecimento se torne o espelho da natureza. Ou seja, o colega filósofo, ele sabe todas as dificuldades que temos aí. Em algumas páginas para frente, ele vai colocar o problema dentro da própria filosofia. Não é? Por exemplo, o estudo feito na academia com relação ao passado filosófico, aos autores, ao patrimônio filosófico, né? Esses comentaristas que vão trabalhar esses filósofos do passado como uma verdade absoluta, fechando num gueto, ele não ignora a importância que tem todo o acervo filosófico, mas o quanto é problemático nós simplesmente fazermos mais do que um estudo, mais do que uma referência, né? Olhem as palavras do autor sobre isso. Ele diz: a veneração pelo passado é uma forma de desistir de pensar. Quando a interpretação dos textos clássicos se torna uma meta em si mesma, a filosofia se torna apenas uma técnica de interpretação, ou seja, se transforma em uma tecnofilosofia. A tecnofilosofia é uma filosofia sem garras, que abriu mão de uma de suas características mais importantes, a iconoclastia, a irreverência. Elas são substituídas pela devoção aos textos e biografias dos filósofos do passado, como se eles fossem santidades laicas. Um risco que o João aponta para muitos de nós, filósofos que trabalham na academia, não é? O risco desse engessamento que vai fazer. Um dos textos que eu publiquei na revista de filosofia tratava disso, né? Se a filosofia acadêmica ainda era filosofia. Muitas vezes não. Muitas vezes o engessamento é de tal ordem que ela mesma dá um testemunho antifilosófico, não é? Mas há muitos trabalhos belíssimos dentro da academia também. Ele fala de Kant na Crítica da Razão Pura e a demarcação dos limites da razão, de vários filósofos, a importância também. Não pense que a crítica que o João faz aqui é uma crítica universalizante, não. Ele sabe da importância das pesquisas, do que está em andamento, não é? Porque ele está falando de um dos riscos que corremos se fizermos desse elemento. Toda a parte aqui do futuro da filosofia é uma parte muito bonita que eu recomendo também a leitura, como das obras que vimos hoje aqui. Por último, o João retoma a pergunta. Após nos expor tudo isso sobre por que estudar filosofia, ele finaliza dizendo: a filosofia vai acabar? É a pergunta que ele faz. E ele responde citando Maurice Merleau-Ponty, filósofo caro, aliás, à filosofia clínica, né? Ele coloca: o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty afirmou que enquanto o homem durar, a filosofia não terminará. O que é o homem? Será que somos seres especiais com um lugar privilegiado no universo? As respostas têm de ser encontradas na própria filosofia. Enquanto não conseguirmos resolver essas questões, a obra da razão não estará acabada e, por isso, a filosofia continuará. O João Teixeira, então, faz um esboço das inovações, das tecnologias, da neurociência, sobre a visão que nós temos de nós mesmos, o humanismo, né? Olhem a palavra do autor, ele diz: o humanismo que prega que somos senhores do planeta nos levou à hiperpopulação e ao desastre ambiental por não respeitar os outros animais e os vegetais, que são considerados apenas recursos à disposição do homem. Ele diz que o naturalismo, por outro lado, também é uma ameaça, né? Visto assim. Ele fala: os defensores do humanismo acreditam na possibilidade da criação de novas tecnologias que permitam superar o desastre ambiental e, assim, manter o homem na sua posição de senhor da terra. Certamente isso é uma aposta em um futuro otimista. Um dos temores dos humanistas é que o homem derreta sua própria imagem ao se incluir como objeto da ciência natural. A conquista da natureza humana pela ciência pode ser também sua supressão. O homem deixa de ser um enigma para si mesmo e o humanismo tem de ceder lugar para o naturalismo, que, por sua vez, se encarregará de eliminar a filosofia, absorvendo-a na ciência. Eis aí um dos muitos problemas, não é, de um futuro próximo, do futuro da filosofia. Ele fala, algumas páginas adiante, que a ciência cada vez mais procura se desfazer da noção de pessoa, simplesmente ignorando-a ou deletando-a. Mas, sem ser uma pessoa, como um homem pode continuar a ser o autor da ciência que visa suprimi-lo? O risco do naturalista é jogar fora o bebê junto com a água do banho. Há um paradoxo implícito nas narrativas naturalistas que o ser humano produz sobre si mesmo. Ao mesmo tempo que a ciência nos diminui, ela nos exalta ao enfatizar a nossa capacidade de conhecermos o mundo e a nós mesmos. A opinião do autor é a seguinte: penso que a filosofia resistirá às nossas próprias tentativas naturalistas de extingui-la. É como ele coloca alguns parágrafos depois sobre isso. Então, fechando o trabalho, ele chega a essa forte neurociência, que ele, aos estudos que estão sendo tão a caminho no momento, ele chama o capítulo de ficção neurocientífica. E o João coloca alguns pontos críticos sobre o assunto, agudos em nossa época. Ele diz: o século XXI se tornou a era dos fundamentalismos. Há fundamentalismos religiosos e políticos e também o fundamentalismo científico. O fundamentalismo científico. O projeto do fundamentalismo científico é construir uma ciência sem pressupostos filosóficos. Se no passado a preocupação era discutir a possibilidade da metafísica se tornar uma ciência, agora esse projeto é invertido e se busca transformar a ciência na nossa melhor metafísica. Será que um dia a ciência substituirá a filosofia? Eu não acredito nesta possibilidade. É o que escreveu João Teixeira. Bem, vocês veem isso, como eu disse há pouco, dentro da própria filosofia clínica, dos muitos colegas que estudam neurociência hoje. Não é? Alguns deles mudam o discurso e começam a abandonar bases filosóficas, sabe, e avançar em torno de um cientificismo que não se sustenta. Você começa a argumentar e perguntar e fundamentar, sabe, e você nota que alguns já se perdem, abandonaram bases que estavam construindo seguras de elementos filosóficos, seguras dentro de certos esquemas que temos trabalhado, claro, não universalizantes. E quando então entram na neurociência, acabam... Eu vou dar um exemplo concreto disso. Olha, você conversa com um colega. Aí esse colega diz para você que está estudando, por exemplo, algo dentro das neurociências e que ele está usando isso para que um tio dele, que teve um problema motor, possa se recuperar do problema motor. Bom, aí você faz algumas indagações muito básicas da filosofia clínica. Por exemplo, você diz para ele: escuta, fulano, mas e se esse problema motor que seu tio tem já é um submodo informal que ele encontrou e dentro do contexto dele, maravilhoso para lidar com uma situação opressiva que lhe tolhe a liberdade ou algo assim? Nesse caso, você, ao trabalhar simplesmente o fator motor para que ele volte a ter os movimentos, não está colocando esse tio em risco e perpetuando o mal do qual ele se livrou ao somatizar? Você não pensou nisso, você que estudou filosofia clínica, em nenhum momento? Não considerou a historicidade, a IP da pessoa, nada? Está tratando sintomas. Claro que ao fazer isso fica parecendo que a neurociência não se ocupará desses assuntos. Ela se ocupa. A neurociência tem seus postulados e ela, claro que ela observa também essas questões. No entanto, a migração de áreas às vezes coloca a pessoa num risco de não observância de fatores que numa área são básicos, né? E que na outra ele já chega num momento avançado, já vai fazer lá um curso avançado em neurociência, no qual esses fatores que eram anteriores não estão ali constituídos. O mesmo risco nós corremos quando de lá vem um médico, um terapeuta de outra área para a filosofia clínica, já entrando na nossa especialização. Quer dizer, não teve aquela formação filosófica que é recomendada, não é? Fazer filosofia primeiro e depois chegar à filosofia clínica. E olhem quantas coisas se perdem. Entre outros problemas, ele cita como exemplo o seguinte: desde meados da década de 80, o casal de filósofos Paul e Patricia Churchland se dedica ao projeto de aposentar a filosofia por meio da neurociência. Esses autores nós trabalharemos em breve no curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Este projeto, batizado de materialismo eliminativo, se baseia na aposta de que a neurociência superará a psicologia e a filosofia. É um projeto mais ambicioso do que o próprio reducionismo mente e cérebro, pois superar não significa extinguir, mas tornar algo obsoleto. Será que a psicologia será desautorizada pela neurociência? O materialismo eliminativo é uma das tentativas mais drásticas de suprimir a psicologia e a filosofia. E ele fala que desde a década de 90, isso ainda ganha um aporte maior. Ele diz, quando foi inventada a neuroimagem, palavras do autor, a identidade mente-cérebro passou a ser um mantra aceito tacitamente pelos neurocientistas e psiquiatras. Pouco importa se essa ideia conflita com suas visões religiosas, quase sempre dualistas. Os cientistas não se interessam mais por ter uma visão ampla do mundo, e tampouco que ela seja coerente. A identidade entre mente e cérebro tem sido, até agora, uma hipótese extremamente útil para o desenvolvimento da neurociência e da biopsiquiatria. Embora nunca tenha sido demonstrada, a partir dela foi possível desenvolver medicamentos para aliviar os sintomas de vários transtornos psíquicos. Está aí, gente, mais uma fortíssima razão para se estudar filosofia. Mais uma. Ele diz que hoje é uma busca dessas disciplinas, entre outras, erradicar coisas como angústias, ansiedades e tudo. E ele escreve, perdemos o direito de nos angustiar, de nos desesperar, de nos descontrolar. Como esses sintomas e comportamentos passaram a ser controláveis, eles se tornaram socialmente inadmissíveis. Uma premissa fundamental das sociedades pós-modernas é que todos têm o dever de sempre estar bem. A intolerância a qualquer manifestação de transtorno mental cresceu proporcionalmente à possibilidade de aliviá-los por meio de medicamentos. Não lembra muito Aldous Huxley? Admirável Mundo Novo? Lembram da conversa final com o Senhor Selvagem? Que ele diz para o Mustafa Ford, que dirige toda uma ala ocidental lá, ele diz, eu quero o direito a envelhecer, eu quero o direito à dor, eu quero o direito ao medo, eu quero o direito à dor de barriga, à minha angústia, eu quero tudo isso, eu quero toda a minha existência. E aí o Mustafa Ford surpreende, porque era proibido ler naquela ocasião. E ele continua o que o homem estava dizendo, citando Shakespeare, mostrando que ele havia sim lido, ainda que escondido, porque não pode ler. Não é? É. Muito bonita a obra do Huxley, que termina também essa leitura muito bonita do trabalho do João Teixeira. Eu recomendo a leitura na íntegra das duas obras que hoje trabalhamos. Primeira obra, Por que Estudar? A primeira obra foi Como Ler um Texto em Filosofia, do Antônio Joaquim Severino. E a segunda obra que vimos, João de Fernandes Teixeira, Por que Estudar Filosofia? Como o nosso trabalho de hoje. E uma das respostas, né, não a única, e é também uma conversação ao que foi colocado aí nas mídias, no país, por algumas autoridades que acham que filosofia não é importante. Particularmente, eu acho que ela tem uma contribuição muito importante nos nossos dias. Não acredito que ela resolva as coisas sozinha, não. Mas ela é mais um tijolinho nessa construção, não é? Ela pode ajudar. Vou desligar o gravador para que coloquem suas considerações finais.